Começando aqui mais uma edição do TiboCast no canal oficial do torcedor do Náutico. E a merda cobriu. Como a gente, inclusive, estava temendo, né? O Náutico ele acabou perdendo. E perdeu com alguns toques de crueldade, né? 4-2 para o Paysandu. O Náutico fez 30, 35 minutos de uma partida muito boa, se aproveitando, né, dos erros do Paysandu. Digamos que foi uma estratégia, né, adotada, baseada no que Hélio dos Anjos sempre deixa de vulnerável no time dele, mas aí depois o técnico do Paysandu fez as mudanças, colocou mais intensidade no time e o nosso técnico é que acabou deixando a desejar. Vamos debater esse e outros assuntos a partir de agora aqui na nossa live. E você, torcedor, é convidado para participar conosco. Você que está acompanhando a gente aqui pela Twitch pode seguir o nosso canal. Você pode também favoritar para poder colocar os seus... sempre que tiver algum conteúdo novo, você botar alguma notificação. E aí, além disso, você pode colaborar com o Superchat. Já temos alguns aqui, algumas pessoas já estão mandando aqui opiniões. Cadê, meu Deus? Primeiro já mandou o Tarcísio aqui. Cadê? Pô, já foi... Tá. Comentário que só, porra. Tarcísio Albuquerque. Hoje, em especial, a entrada deveria ser com vaias. Que vergonha. A gente poderia entrar com essas vaias, mas a gente tá de um jeito que, infelizmente, a vulnerabilidade do time não é o que a gente leva como novidade, né? Porque a derrota de hoje ela foi com requinte de crueldade. Mas a gente vai chegar lá. Você tem aqui disponível superchat como esse de Tarcísio, e você pode mandar aqui a sua colaboração, assim como Live Pix. O comentário está fixado aqui no chat para você mandar essa sua colaboração. Atos, eu não sei se o teu microfone, se ele está desconectado alguma coisa, mas ele está ambiente, está um barulho assim, estranho. Fala aí, Atos, fala aí.
Eu vou sair e entrar de novo, talvez não tenha reconhecido.
Tá bom. Deixa assim, tá bom, tá ótimo. Então foi impressão minha. Vamos continuar aqui. Você pode também... Pronto, foi exatamente o que o Suri falou aqui, mas agora passou. Agora melhorou.
Talvez não, também... eu não tinha falado ainda, aí ele estava buscando alguma coisa no ambiente.
Ah, pode ser. Pronto, agora melhorou. Você pode também ser membro aqui do nosso canal. R$7,99 é o valor para o membro apoiador. R$19,99 é o valor para o membro VIP. Esse tem alguns benefícios, 3 vezes mais chances de ganhar quando a gente faz algum sorteio. Você também tem nossa participação no grupo VIP aqui do WhatsApp. Ganha uma camisa do TimbuCast quando passa um ano de pagamento ininterrupto. Eita, tô usando aqui o preto de luto, porque a situação ela vem ficando muito difícil, né? Diante dos fatos que estão se sucedendo. O Náutico perdeu por 4-2. Inclusive, eu já tinha visto algumas pessoas, Clauber, já começando a apontar o canhão pra gente, dizendo que a gente defende Marchiori quando o Atos...
Isso é burrice, porra.
Quando o Atos, uma semana, já tava pedindo a cabeça do técnico, mas é o torcedor irracional.
Porra, eu critiquei no Twitter Marchiori, porra.
Mas vamos com a análise. Eu lembro
posso de uma começar?
Coisa aqui. Não, pode
falar. Eu queria começar.
Deixa eu só dizer aqui. Pronto, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu lembro que... Eu acho que foi Atos que falou isso na semana passada. Eu não lembro se foi Cláudio, enfim. Sobre a necessidade de Marchiori de querer sempre ser protagonista. De querer ser protagonista. E parece que ele conseguiu. Ele conseguiu ser protagonista para o bem. Se aproveitar da estratégia de Hélio para marcar em 2 contra-ataques. Você, com a linha alta dele, você conseguir emplacar 2 gols. Mas no segundo tempo, a estratégia dele também foi o que acabou com o time. Porque da mesma maneira que
O único erro da escalação foi o que fez Náutico tomar um dos gols.
Exato, que foi Vitor Ferraz sendo improvisado de zagueiro. Então, assim, é impressionante como ele busca esse protagonismo e sempre acaba pesando negativamente para Fernando Marchiori. Clauber, comece a sua análise, por favor. Só antes, tem aqui um live pix do Thiago Tavares, que mandou R$5 e disse: eu falei que se ficasse na Série C seria um título, que time medíocre, com esse plantel nem Guardiola salvaria. Próximo jogo vocês vão é lotar os aflitos. Vocês vão e lota os aflitos. Temos aqui também o Gustavo Barbosa, 1,99, técnico de primeiro tempo. Já deu, tchau. E aí, Clauber? As estratégias de Marchiori.
Veja, primeiro você... Vou começar com um discurso aqui, porque o torcedor adora se abraçar o sobrenatural de Almeida. E aqui, pelo menos da minha parte, você não vai querer... Ah, não vai salário atrasado, elenco rachado. Veja, acontece no futebol, mas nem sempre é futebol. Nem sempre isso é o reflexo do resultado. Hoje, foi futebol. O Náutico perdeu na bola e por erros. E aí eu vou começar a análise do jogo. O Marchiori, acho que montou a estratégia correta. Colocou um meio campo bem pegador e com boa saída de bola. Tanto que os gols do Náutico saem de bola no pé. E tinha ligação direta também, mas saía muito com a bola no pé. Ele fez com que o Náutico bloqueasse o meio campo do Paysandu e pressionasse e contra-atacasse bem também. Então, assim, a estratégia inicial do Marchiori deu certo, funcionou. Eu acho que foi o grande acerto dele. O erro, inicialmente, foi com o Vitor Ferraz na zaga. Por sorte, no primeiro tempo, não fez tanto efeito, porque o Paysandu não conseguiu atacar tanto. Mas, a partir do primeiro gol, era natural que isso iria acontecer. Então, qual era o melhor? Pô, o Paysandu ia querer jogar a bola na área. Bota Joécio ali. Mas isso não aconteceu. Ele demora a tirar Vitor Ferraz, o segundo gol, né, na verdade, do Paysandu, sai numa bola nas costas de Vitor Ferraz, num cruzamento na área que ele não tem altura. Não é a dele ali. Eu entendo que a ideia de Marchiori, às vezes, de colocar Vitor Ferraz é para melhorar a saída de bola, mas muitas vezes não funciona porque a primeira função dele é defender. Então, a estratégia eu achei ok para início de jogo, algumas escolhas não. E aí vem o segundo tempo, e as substituições, ele acabou sabotando a classificação do Náutico e o desempenho do time. O time estava bem, estava encaixado, sentiu o gol um pouquinho, era o dele, tentar reorganizar um pouco. Aí ele começa tirando, vou até pegar as substituições do Náutico aqui, porque foram substituições que, assim, todas foram inacreditáveis, assim. Teve Lima, as duas primeiras foram com 20 minutos, né? Entraram o Brian e saiu o Vitor Ferraz, entrou o Eduardo e Ribamar. Não eram essas mudanças, não era. Eduardo e Ribamar, eu até agora não estou entendendo o que ele quis fazer com o Eduardo e Ribamar. Aí bota Berguinho para ser centroavante. Pô, Berguinho estava bem na ponta, deixa o cara na ponta. Vitor Ferraz e Brian, não era para Brian entrar na ala. O Brian até podia entrar na ala, mas não era o momento daquele. Na verdade, ele Brian entra na ala, mas ele recua para Diego Ferreira para a zaga. Não era. Ele era Joécio, pô. Beleza, empatou. Mas o 2x2 ainda era bom pro Náutico. Tem que ser, no mínimo, inteligente. No mínimo, inteligente. Ele não fez. Tirou. O time foi piorando com isso. Depois entra Lima no lugar de Berguinho. Aí o Náutico fica só com um atacante, que foi Vileiro, que foi o pior atacante do primeiro tempo. Mais um erro. O pior atacante. Aí na última ele já coloca Souza com Mangabeira, e aí já foi uma tentativa, e Souza entrou com 39 minutos. A única falta que teve pra jogar na área, Eduardo bateu. Ou foi Wagner? Foi Eduardo, não lembro. E não foi Souza. Veja, assim, nada fez sentido no segundo tempo. Então, vai ser um discurso fácil aqui pra muita gente. Ah, Souza era pra ter jogado mais. Veja, o time foi melhor sem Souza no primeiro tempo, é um fato. Marchiori errou, é um fato. O time não quis derrubar Marchiori, porque um time que quer derrubar um treinador não faz 2x0 com chance de fazer o terceiro. Então, assim, acho que hoje foi futebol. Escolhas completamente equivocadas de Marchiori. Futebol, velho. Hélio dos Anjos, Marchiori deu um nó em Hélio na estratégia e levou um nó dobrado
nas decisões.
Aconteceu, infelizmente aconteceu. O Náutico se complica muito na classificação. Rezar agora. Eu tava pessimista pra esse jogo. Me surpreendeu muito no primeiro tempo. Mas o restante do jogo, né, a sequência do jogo acabou colocando as coisas no seu devido lugar. Infelizmente pro Náutico. Agora o Náutico pode terminar. Eu não quis nem ver a classificação. Mas o Náutico pode terminar a rodada fora do G8. Tem um jogo contra o Brusque lá, provavelmente classificado. Mas um jogo dificílimo, que eu acho que o Brusque não vai querer fazer graça pro Náutico, não, viu? Ah, o Brusque vai estar mais relaxado, sei não. Por que o Brusque vai querer o Náutico no mata-mata, no quadrangular? Eu, se eu fosse o Brusque, eu queria matar o Náutico. Mas vamos ler. Pelo menos assim, eu não tô nem vendo o chat, é até melhor hoje, porque tá todo mundo hoje muito doido, tá muito nervoso, mas não me venham com Souza, isso que derrubar, que aí é um discursozinho que, desculpa, mas não foi isso que aconteceu.
Discurso cansado, né? Antes de Atos falar, deixa eu só lembrar aqui, pessoal, que logo no começo do jogo, corroborando, né, com o que Cláudio acabou de dizer, você via que o Náutico estava muito seguro. O time estava seguro na defesa. O Paysandu ele entrou com claras falhas na escalação. Nesse ponto, o técnico foi ok. Mas, velho, um técnico ele não pode acertar apenas no que vai colocar para começar o jogo. Você tem que ter o gerenciamento, o diagnóstico do que é que o time precisa para durante a partida. E aí, meu velho, foi uma sucessão de erros. Veja, A gente aqui fez muitas e fazemos muitas críticas a Souza. Muitas. Poxa, mas Souza devia ser banco? Depois de toda a confusão, depois de tudo que aconteceu, eu acho que sim. Era para permanecer no banco, até porque se fosse titular, tenho absoluta certeza que ele não iria mudar muita coisa. Não iria. Inclusive, o Náutico estava tendo uma transição, defesa-ataque muito veloz. Talvez com Souza isso aí não conseguisse. Mas enfim, levando isso para mais à frente. Souza entrar com 38 minutos do segundo tempo, para mim, é apenas para Marquinhos dizer, coloquei o jogador, não tô querendo queimar ele. Para mim foi puro teatro ali. Para mim foi puro teatro. Ela é melhor não ter colocado, para colocar com 38. Rapaz, você começou o jogo, o Náutico bunda na parede, bunda na parede, bunda na parede. Vitor Ferraz, que foi o erro que a gente pontuou aqui, antes tinha aqui Eduardo Cavalcante, o time estava fazendo ser aos 5 do segundo tempo. André Nogueira, R$10. Boa noite, senhor. Creio que esse ano acabou, acredito que está na hora de se discutir a SAF, acabar com essa gestão medíocre, pressionar para isso acontecer, não deixar chegar numa Série D. Voltando, Matheus Santos mandou R$5 e disse, o que passamos hoje foi uma vergonha, acabou com o meu Dia dos Pais. Tristeza sem fim, a gestão de hoje acabou com o Náutico. Veja, o meu Dia dos Pais também já ficou uma merda, porque meu pai tá mauzão, velho. Fica calado, todo triste, porque esse bando de incompetente, para não falar outra coisa, faz isso. Esse bando de incompetente faz isso. Paulo Lima, que tristeza, mais um ano na Série C, torcer pro Náutico é sofrer. Continuando, a gente tinha falado de Vitor Ferraz, Chagas mandou R$10 aqui, nada explica esse placar, existe possibilidade do próprio técnico se auto-sabotar? Pode ser uma pergunta besta, sem sentido, mas eu não duvido de mais nada, eu também não, porque é inacreditável em alguns momentos. Vitor Ferraz, jogando de zagueiro, aconteceu contra o Operário. E hoje se repetiu. No começo do jogo, temos aqui o Daniel Mesquita. Manter Marquinhos fazer igual ao Santos, trocar o treinador faltando duas rodadas. Eis a questão, a gente vai chegar nisso. E temos Igor Brito que mandou R$10 dizendo: não custa nada lembrar. Náutico 0x0 América de Natal. Náutico perdeu para o Amazonas por 1x0. Náutico 0x0 com o Remo. Náutico 0x0 com o CSA. O Náutico acabou a temporada aqui nesses jogos. Hoje é só um detalhe. Tem mais aí, Atos?
Não.
Pronto. Vitor Ferraz de zaga já não tinha gostado contra o Operário. Hoje, no primeiro tempo, ali naquele começo, quando o Náutico fez 2x0, o que a gente notava é que a bola ali no meio de campo, o Náutico conseguia dar combate e matava qualquer tentativa do Paysandu. A partir do momento que o Náutico fez 2x0 e o Paysandu diminuiu o jogo, inclusive com a bola desviando no Vitor Ferraz, a partir dali, já ficou muito claro, vai vir bola aérea. Vai começar com chute média longa distância e bola aérea. E foi assim o ritmo do jogo o tempo inteiro. Foi assim o ritmo do jogo o tempo inteiro depois que aconteceu aquele primeiro gol do Paysandu. O técnico vendo isso, a primeira coisa a fazer não vou deixar Vitor Ferraz ali onde está. A gente precisa preencher a defesa com um jogador que seja do ofício. Colocava Joécio. Não quer tirar Vitor Ferraz do time? Coloca Vitor Ferraz na lateral e tira Diego Ferreira. Quer tirar Vitor Ferraz? Tira Vitor Ferraz e coloca Joécio. O primeiro ponto era preencher a defesa naquele aspecto. O primeiro ponto. Você viu no ataque? Vigeiro, pior do jogo no primeiro tempo, tira Vigeiro e colocava Thiaguinho, por pior que seja, ou o próprio Brian, como entrou, mas tirava Vigeiro, ele foi um peso no time durante o primeiro tempo, então assim, não adiantava ele ficar puxando contra-ataque pra ninguém, mas aí ele tirou, ele deixou Vigeiro, que puxa contra-ataque, mas não tinha ninguém pra passar a bola, tirou Ribamar e botou Eduardo. Eu tô sem entender até agora o porquê que ele tomou essa decisão, porquê que ele tirou Ribamar para colocar Eduardo. Por que que Marchiori fez isso? Então, assim, é uma coisa que não dá pra gente entender. Não dá pra gente entender. E tirou Berguinho. Berguinho, ele fez um excelente primeiro tempo, perdeu aquele gol, foi realmente até mérito um pouco do goleiro também, mas ele perdeu, acabou desperdiçando. No segundo tempo tava sumido? Tava. Mas não tava pior que Vigeiro, que não tava fazendo nada, gente. Por quê? Por que deixar Vigeiro no segundo tempo? E pior, tirar Ribamar e não preencher o ataque. Ele colocou a bunda na parede e não contou com a própria vulnerabilidade do Paysandu, que precisava vencer de todo jeito. Então ia deixar espaço para contra-ataque. Era jogo para Joécio entrar, para Brian entrar. Se você queria tirar Ribamar, mas que colocasse algum outro jogador para ficar mais adiantado. Mas não poderia tirar. Não poderia, gente. Não poderia. As decisões de Marchiori, elas levaram o Náutico ao céu do 2x0 e ao inferno de 4 gols no segundo tempo. Foram 4 gols tomados no segundo tempo. 4 gols em 45 minutos. Um time que toma 4 gols em 45 minutos.
3.
E veja... Oi?
3.
3?
Um foi no final do segundo.
Foi isso mesmo. O Flamengo toma 3 gols da maneira que tomou no segundo tempo, gente. E outra, 4, vamos ver o jogo.
4 gols seguidos, né?
É, exatamente. Exato, foi isso. Até porque no final das contas a gente acaba perdendo um pouco o raciocínio. O segundo gol, o Náutico teve Kevin com a bola aérea. Em cima de quem? De Vitor Ferraz. De Vitor Ferraz, gente. Isso aí era o básico. Era o básico. O quarto gol já foi com o time entregue, já foi com o time acabado. E o terceiro gol, com um problema que eu tava martelando a todo momento. Gente, o Náutico precisa preencher essa proximidade da meia lua da grande área. Os caras tão chutando de fora. E chutou e fez. Muito embora, eu acho que, inclusive, foi pênalti ali naquele lance do Paysandu antes do gol, viu? Eu acho que foi pênalti ali. Enfim, Marchiori hoje é 101% responsável pelo que aconteceu. Por mim, ele já teria saído com toda essa confusão no meio da semana. E agora, a gente tá naquela. Pode sair. Pode ser demitido agora no vestiário. Mas e aí? Quem é que vem? Vai fazer o quê? A gente virou refém. O Náutico hoje virou refém das decisões erradas tomadas pela gestão do futebol e por seu Diógenes. O seu Diógenes, tá? O seu Diógenes, que quis ganhar notoriedade dizendo que se iria participar mais ativamente do futebol, queria tomar as decisões, e tá aí a merda. Parece uma coisa, o negócio já não tava bom antes dele fazer essa declaração. Quando Dado Cavalcante saiu, acho que foi quando o Dado saiu, não foi? Que foram trazer Marchiori, aí Antônio Gabriel até postou isso no Twitter, dizendo que Diógenes Braga disse que agora vai ter participações mais efetivas no futebol e que quer uma mudança de perfil da equipe. Botou a mão no futebol oficialmente, porque oficiosamente a gente já sabia que ele já colocava, mas botou oficialmente a mão no futebol, deu merda. Mas não é novidade. Diógenes, ele vai. O Náutico tá se encaminhando, infelizmente, para nem se classificar. O Náutico tá se encaminhando para não se classificar. Queira Deus que eu esteja errado e que queime a língua. Mas queira Deus. Ele já tava no rol dos piores. Mas Paulo Vanderlei vai descansar em paz, porque ele vai carimbar como o pior da história. Com isso que tá acontecendo. Vai carimbar o nome dele como o pior da história do Náutico, conseguindo deixar o Náutico numa Série C. Ele vai conseguir rebaixar o Náutico e ainda deixar o time na Série C. A cara de Diógenes. A cara. Deu declaração pra aparecer. Aparecia pra chamar torcedor. Mas na hora de ser um presidente decente pra cobrar contratação, pra se virar, já que rebaixou o time pra terceira divisão, ele não foi. Não tem muito mais a dizer, não. Fala aí,
Atos. Lê o superchat.
Gabriel Medeiros aqui mandou R$5 e disse: Diógenes Braga fez o combo perfeito para fuder a próxima gestão. 2024 na C, sem cota da B, sem cota da TV, sem Copa do Brasil, com o Souza caríssimo moderando a Folha.
O pior da história. Já tá se encaminhando para ser. Já é um dos, né? Um dos.
Eu já aceitei, viu, velho?
O Ayrton Lima mandou aqui: Atos, qual seria?
Meu amigo. Eita, desculpa. Desculpa. Eu pensava que era o outro.
Atos, qual seria o melhor nome de técnico caso Marchiori saia do comando do Timbu? Seria Dalpozo, né? Acho que é meio que unanimidade isso. O último técnico que não subiu, tá no mercado.
Não sei se ele vai querer, né? Ele não quis da outra vez, mas eu gostaria.
Se você for procurar outro, talvez entre mais ainda nessa classificação que Cláudio colocou como se ele vai querer, eu acho que talvez... Dois nomes interessantes, Dalpozo, mesmo sem saber se ia querer, seria o nome mais plausível. O Diogo Ricardo aqui, ó, 23 meses aqui como membro, né? Diogo Ricardo, falou: Renato confundiu por conta do primeiro intervalo, ali mudou tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para poder a gente matar logo. Não, pronto, é isso. Acho que a análise de Cláudio e Renato, ela complementa, ela acabam se complementando, definiu o que foi o jogo. Acho que não adianta mais falar sobre o jogo. O primeiro tempo do Náutico foi chamado de espetacular, porque se a gente vai classificar como o melhor primeiro tempo o melhor tempo, né, do ano, então a palavra espetacular cabe aqui. E foi um primeiro tempo. Teve gente que gostou do primeiro tempo contra o CSA. Porra, esse primeiro tempo foi bem melhor, pô. O Náutico teve 3 lances claros de gol, mano a mano.
Cara a cara, pô. Cara a cara. Contra o CSA cara, não teve cara. Isso.
Não teve. Exatamente. Eu vi eu vi umas pessoas insistindo, ah, mas contra o CSA também foi bom. Veja, não tem como comparar. Contra o CSA não teve nenhum lance cara a cara com o goleiro. Inclusive, a melhor chance do Náutico foi a finalização de Berguinho, que Berguinho fez o que era possível e o goleiro pegou. Agora não, o Náutico teve três chances cara a cara com o goleiro, inclusive o que o Náutico perdeu foi a mais fácil delas, que faria o 3-0 com o próprio Berguinho também. Então acho que não adianta muito falar sobre o jogo, acho que o primeiro tempo é unanimidade, uma leitura fácil do que foi a partida, o segundo tempo um desastre, muito provocado por causa do treinador, por causa da postura em campo, o único erro que teve na escalação acabou pesando também no segundo tempo, porque o Náutico tomou um dos gols, o do Mário Sérgio. Foi do Mário Sérgio ou foi do Kevin? Mário Sérgio. Em cima do Vitor Ferraz, que tinha há um minuto atrás tinha pedido substituição, mas era um erro flagrante, né? Não faz sentido, assim. Veja, mesmo que você dê o mérito a Marchioli pela forma que o Náutico jogou no primeiro tempo, mesmo assim a escalação estava errada, porque me digam em que o Vitor Ferraz jogar de zagueiro pelo lado direito influenciou no bom jogo do Náutico. Não. A mesma coisa eu coloco como Mangabeira não ter jogado contra o CSA. Eu vi muita gente assim reduzir tudo ao seguinte. Ah, o técnico acertou. Ele arriscou em sacar um jogador e o Náutico fez um bom primeiro tempo. Mas veja só. Será que foi a saída de Mangabeira que fez o Náutico jogar bem contra o CSA? O Náutico está nos aflitos, gente. O estádio lotado. O Náutico tem mais time do que o CSA. O CSA é um time fraco. Hoje não conseguiu vencer o Botafogo da Paraíba, já classificado, com um homem a mais. Então veja, será que foi a saída do primeiro volante que fez o Náutico fazer um bom jogo? Eu não acredito nisso. Já não acreditava domingo passado. Então hoje não é o Vitor Ferraz jogando de terceiro zagueiro, de zagueiro pelo lado direito, que fez o Náutico ter um bom jogo. Pelo contrário, o Náutico fez um bom jogo no primeiro tempo, apesar de Vitor Ferraz estar ali. E no segundo tempo isso cobrou a conta, né? O Náutico acabou tomando um gol em cima dele. Mas eu acho que a análise do jogo ela é muito clara. Tem por que eu me alongar mais nisso. Acho que o próprio torcedor já conseguiu fazer essa análise já. E eu vou ser um pouco... Eu gosto de ser pragmático em alguns momentos. Eu acho que esses momentos como o de hoje, um momento muito delicado do Náutico, sabe? Não só dentro do campeonato, mas como instituição. A gente está num processo histórico muito importante, sabe? Teve a questão da Liga, que a gente já falou tanto aqui, que talvez o Náutico tenha perdido o bonde da história, né? E eu disse, olha, tem um outro bonde, tem a questão da SAF. E isso tá aí, tá acontecendo, gente. Talvez vocês não estejam sabendo, porque estrategicamente esses assuntos de SAF é assim, não é para estar sendo muito falado mesmo, não, porque vai ser falado no conselho e depois vai ser colocado para os sócios. Tem essas etapas. Não é para estar sendo tratado de forma escancarada a todo momento. E a SAF do Náutico, ela está caminhando, tá? Então o Náutico tinha por obrigação conseguir esse acesso. Talvez, novamente, como eu disse, talvez o dinheiro que o Náutico deixou de ganhar da Liga por ter sido rebaixado vire troco perante a um decréscimo do que o Náutico possa vir a negociar numa futura SAF. Mas eu vou ser pragmático nesse momento delicado. Eu me irritei muito com o treinador no jogo passado, porque eu acho que... Isso, eu estou falando pela primeira vez isso. Eu acho que é uma conclusão que eu tiro. Talvez a turma não goste da simplificação que eu vou fazer agora, mas é o que eu tenho. É o que eu tenho. Então, pode discordar. Eu acho que não é uma análise que eu espere concordância, unanimidade, longe disso. Mas é a análise que eu vou fazer agora, faltando duas rodadas para acabar a primeira fase da Série C. Eu acho que o time do Náutico foi muito prejudicado pelo desempenho dos treinadores durante o ano. Tanto do Dado Cavalcante quanto do Fernando Marchioli. Acho que o time. O
nosso não jogo... sei, viu, Atos? Desculpa assim, te interromper, mas não sei. É um discurso muito conivente. Muito,
repete, por favor.
Muito,
acho que eu
muito conivente para a diretoria. Eu acho que tiveram muito
recursos aí. Eu sei disso.
Repete, por favor, Atos. Repete, por favor. Rapidinho, porque eu acabei não ouvindo direito, gente.
Eu acho que o Náutico foi muito prejudicado com o desempenho dos treinadores durante esse ano. Tanto do Dado Cavalcante quanto do Mercioli. Eu acho que o Náutico tem time para estar numa posição melhor do que se encontra nesse momento na Série C. Porra, é só ver o Náutico diante do CSA, o Náutico diante do Paysandu hoje. O Náutico tem mais time, velho. O Náutico tomou uma virada espetacular.
Acho que todo treinador vai ter sua teimosia, velho. Acho que todo... Por isso que eu não sei.
Olha, uma coisa não anula a outra, não, viu? Veja, a opinião de Atos aqui... Eu até concordo que o Náutico pode ter sido, sim, de fato, prejudicado pelos técnicos. Mas eu acho que o erro da diretoria nesse caso, que para mim combina com esse problema, foi o fato de que eu, Renato, já achava que na eliminação para o Salgueiro, Dado era para ter sido tirado ali. O Náutico era para ter se livrado de Dado naquele momento. E aí, com o Marchiori, já teve o problema na demissão de Dado, da demora em conseguir contratar um técnico, faltou nesse caso... uma apresentação de um projeto melhor, uma diretoria mais experiente, para conseguir trazer um técnico melhor que Marchiori. E agora, na gestão de Marchiori, faltou ter diagnosticado que ele não iria conseguir segurar bem o elenco para uma classificação e ter tirado antes. Então, veja, eu concordo... Oi? É o que, Atos?
Não, pode concluir. Conclua, por favor.
Então, é isso que Atos está dizendo, que o Náutico, de fato, pode ter dado sim azar com os técnicos. Eu concordo. Não discordo em nada. E não anula o fato de que faltou o trabalho da diretoria também. Faltou, sim, assim sim. Como faltou a peça, faltou a contratação.
Acho que essa minha opinião, como eu estou dizendo, não espero que as pessoas concordem comigo, eu acho que ela não é uma opinião popular, mas ela não anula a que Cláudio colocou aí, que Renato também lembrou. Pode fazer todas as críticas à diretoria. Eu posso, eu já fiz críticas à diretoria, e em outro momento eu posso aqui estar enfatizando novamente outras críticas à diretoria. Eu posso fazer amanhã. Eu tô dizendo agora, nesse momento, eu não tinha falado isso durante o ano. E agora eu cheguei a essa conclusão. Então agora, nesse comentário, eu vou colocar a luz nisso. Eu acho que o Náutico foi prejudicado pelo desempenho dos treinadores. Eu acho que o time do Náutico, ele é melhor do que ele está desempenhando. E para mim isso aconteceu durante um ano inteiro. Teve um momento, início do trabalho de Dado, que ali eu dou desconto. A gente dava na época e eu ainda dou desconto agora, porque era... formação de elenco, tinha toda uma dificuldade. Mas eu acho que quando o time se maturou, quando chegou algumas peças como o Paulo Miranda, chegou o Jael, o Náutico ainda tinha o Caion, eu acho que o Náutico já poderia ter desempenhado melhor, inclusive ter evitado o que aconteceu contra o Salgueiro. O Náutico poderia ter feito o início de Série C um pouco melhor, porque foi aquele momento que o Náutico enfrentou times que os nossos adversários estão enfrentando agora. Que o Náutico enfrentou Manaus, que o Náutico enfrentou Aparecidense. Até os que venceu, Altos, veja, toda aquela Floresta, todos aqueles times vieram naquele momento. Então, isso passa muito por um início de Série C que deu aquela trucada. E esse time de Marchiori, você consegue pegar esses espaços de tempo, como o primeiro tempo contra o CSA, como o primeiro tempo agora, como o segundo tempo contra o Operário, que lindamente você vê que o time do Náutico tem mais time, velho, do que os adversários, velho. Veja só, o Paysandu fez um jogo na base do abafa, na base da covardia do Náutico e na pressão, velho. O Náutico, quando fez o 2-0 no Paysandu, foi com jogada trabalhada, foi com jogo inteligente, foi com capacidade de arremate. Eu acho muito diferente, velho, o 2-0 do Náutico e a virada do Paysandu. Ah, eu não quero tirar mérito do Paysandu, espetacular. Mas faz parte de um contexto de jogo, que é um pouco do comentário de que Cláudio trouxe. Passa muito por uma covardia do Náutico, por um jogo que o Náutico jogou muito mal no segundo tempo, para poder o Paysandu fazer aquele jogo como se deve fazer quem joga em casa. É pressionar até chegar aos gols. Por isso que eu não bati palma para o jogo contra o CSA. Independente se o Náutico jogou bem no primeiro tempo, o Náutico era para ter chegado a gols. Se não chegou é porque não foi bem o suficiente para poder conseguir chegar aos gols. O Paysandu foi. Mas naquele jogo de pressão, de jogo em casa, de botar muita gente no ataque. Agora, time por time, pra mim é muito claro que o Náutico tem mais time, velho. Tem seus problemas? Tem. E muitos desses problemas passam por decisões do treinador. A gente tá citando aqui o Vitor Ferraz, que já era um erro ele ter entrado nessa posição antes do jogo, e virou um erro porque, de fato, o Náutico tomou um gol por causa disso. Então, enfim, eu acho que o Náutico foi prejudicado por causa do desempenho dos treinadores. É, eu teria tirado o Marchioli na rodada passada, não tiraria agora, e eu avisei isso no jogo passado. No dia seguinte, eu coloquei no Twitter também, não vou concordar com a demissão após uma derrota do jogo do Paysandu. É, talvez eu abrisse mão dessa opinião caso o Náutico tivesse tomado uma goleada. 4-2, tem gente que diz que é goleada, mas a gente sabe como foi o contexto do jogo. O Náutico não entregou a partida, os jogadores não quiseram derrubar o treinador, não foi isso que aconteceu. Agora, por falta de tempo hábil, eu não trocaria mais. Já vai ter a dificuldade de conseguir um nome no mercado e conseguir quem aceite. É, e o jogo contra o Brusque, ele já está aí. O Náutico vai precisar pontuar contra o Brusque, se brincar, vai precisar até de vencer o jogo. Então, eu acho que agora é a hora de juntar os cacos. A situação está muito delicada, muito delicada. Tentar se apegar ao que o Náutico fez no primeiro tempo, tentar entender os problemas que o Náutico teve no segundo tempo, na questão de postura, na questão do posicionamento. O gol de empate que o Náutico toma, tinha três jogadores do Náutico, nenhum dos três foi dar combate na hora do cruzamento. Os três deu espaço, tipo, você tem três jogadores contra um e os três dá espaço, enfim. Eu acho que agora não adianta mais ficar pensando em trocar treinador. Era para ter trocado antes, agora não dá mais tempo, porque a semana já está prejudicada para o jogo contra o Brusque, em um caso de troca de treinador, e eu acho que a gente tem que ir com o que tem.
Olha, gente, eu estou vendo muita gente, esse, rapidinho, Matos.
Só para concluir, Renato, o que a gente tem, talvez o chat esteja muito nervoso aí, mas eu não tô nem lendo, estou igual a Cláudia.
É, hoje não adianta.
Talvez o que a gente tem seja insuficiente, talvez. Provavelmente, pode até ser, o Náutico não conseguiu vencer, hoje perdeu um jogo importante, vai ter um jogo do mesmo tamanho contra o Brusque. Mas vai ter que ir com isso. Se apegar o quê? Se apegar o primeiro tempo. Se apegar o primeiro tempo, vamos ver o que é que acontece e só resta torcer. Eu acho que toda essa calma, gente, vocês estão...
Foi mal. É porque tu respira, a gente precisa parar.
Exatamente.
Oxê.
Não, é porque eu queria segurar uma avaliação de todo ano para uma conclusão, quando houvesse uma conclusão. Essa conclusão, ela não aconteceu ainda, sabe? Não adianta também a gente aqui morrer de véspera. Eu não queria estar na situação que está. Eu até avaliei que se o Náutico perdesse a classificação ficaria bem provável, mas a gente ainda tem. O Náutico depende de si. O Náutico depende de si. Então, se depende de si, tem dois jogos e com duas vitórias consegue classificação, a gente tem que jogar esse jogo, velho. A gente joga esse jogo e depois a gente vai ter meses e meses até o final do ano para fazer todas essas análises que abaque treinador, time, jogadores individualmente, diretoria, presidente. A gente vai ter tempo demais. Um funcionário por funcionário. Falar sobre Rodolfo, falar sobre Léo Portela, falar sobre Cartacho, falar sobre Ney Franco, que passou parte do ano, falar sobre Dado Cavalcante, falar sobre Marquinhos de hoje. A gente vai ter tempo de analisar tudo isso. Então, agora eu vou ser um pouco mais pragmático e vou esperar a conclusão disso tudo.
Antes de Cláudio completar, eu vi muita gente aqui no chat discordando de Atos, dizendo o seguinte: o time é muito ruim. Eu vou tentar simplificar o que Atos está dizendo aqui, que eu concordo muito com ele. O time do Náutico é ruim, ninguém está aqui discordando, não. Mas para vista do que a gente acha que poderia render bem mais. Poderia. Isso não significa, é bom lembrar, isso não significa que seria um time extremamente diferenciado, porque é um time que possui muitas limitações. Mas o que eu acho que Atos está querendo dizer é que, ao invés de tanto 0-0 e de perder tanto ponto em casa, a gente poderia ter tido um desempenho melhor se houvesse, em alguns momentos, uma estratégia mais elaborada, se o time conseguisse ter algumas decisões dos técnicos melhores também. Isso não anula o fato de que a gente peca na falta de peças. O próprio Atos, ele passou aqui uma live quase morrendo, pedindo a contratação de um jogador. Mas deu para entender, eu acho que eu estou tentando simplificar o que Atos está querendo dizer aqui para a maioria entender, porque hoje eu entendo que muita gente tá chegando aqui na live querendo que a gente aqui expor e dê um murro na tela e dizer que a gente queria, na verdade, era esganar todo mundo. Só que a gente tá num momento em que a gente já fez isso. A gente já implorou, a gente já criticou, a gente já falou à vontade. Então, infelizmente, com os fatos que aconteceram nessa semana, com o que a gente já conhece do perfil do técnico, com as limitações que a gente já vê do time, a derrota de hoje foi uma confirmação dos problemas. E para piorar, os requintes de crueldade, a gente se iludiu no começo do jogo. Vamos para o superchat. Tem muito superchat aqui, pessoal. A gente está tendo que priorizar, evidentemente. Tarcísio Albuquerque, R$10,90. Paulo Vanderlei é bom perto de Edno e Diógenes. Alexandre Neves, não tem perigo o Brusque aliviar no sábado.
Temos também acho que não.
Vitor Gomes, o Náutico perdeu a chance de se livrar de Souza. Derrota vergonhosa. Temos aqui Daniel Razin, que treinador medíocre viria para estar em dois jogos. Acabou. Temos aqui o Pascal, assinou por R$7,99 por 6 meses. Seja bem-vindo, Pascal. Temos o Guilherme Rocha. Guilherme Rocha mandou 55 aqui. Souza tentou nos avisar, mas não quisemos acreditar. Parabéns, acreditou nesse projeto de treinador. O nosso problema não é Souza ou outro, é o treinador. Não vamos subir com o que está aí. Veja, eu acho que ninguém acreditou em Marchioli,
né? Mas como o Souza tentou avisar, gente? Por que você não pegou o meu aviso, que foi 3 dias antes? Porque, veja só, eu estou na minha posição. A única coisa que eu faço é comentar e dar opinião. Eu comentei o jogo no domingo e dei minha opinião. Qual foi a minha opinião? Inclusive que alguma parte da torcida achou muito exagerada, achou que chegou a usar as palavras do seguinte: o TimbuCast prejudica o Náutico. Por quê? Porque eu pedi a cabeça de Marchioli. Não se perde cabeça de treinador faltando 3 jogos. Foi a minha opinião. Agora também não dá para eu tomar porrada. Eu não estou dizendo que o Guilherme Rocha está dando porrada em mim, mas veja só, não dá para tomar porrada de quem achou exagero eu ter pedido a cabeça do treinador depois do jogo do CSA, e também a gente ser cobrado nessa situação de que, Souza avisou. Pô, quem avisou fui eu, pô. E eu tenho um lugar de fala para poder avisar, cobrar esse tipo de coisa, pedir a cabeça do treinador. Souza, na verdade, não tem. Ele teria o seguinte: liga para o presidente, chama uma reunião, fala com o diretor de futebol, sabe? Olha, a gente tá vendo aqui dentro do elenco que não tá dando tal, eu acho que é melhor trocar aí, sabe? Botar seu posicionamento. Agora, vamos combinar que ele fez isso da maneira mais errada possível, pô. Peraí, pô. E agora vai bater palma de um jogador que no meio de todo mundo mandou o treinador para aquele lugar e saiu fazendo confusão, dizendo que não jogava mais. Veja só, ele poderia ter feito isso da maneira correta. Agora, ele fez 3 dias depois do que eu já tinha feito aqui. Então, não tem esse negócio de Souza avisou, não. Eu já tinha avisado no domingo.
Felipe Sampaio mandou R$20 e disse: além de tudo que o Renato disse, o Paysandu não fez o que o Náutico não conseguiu fazer em casa nos últimos jogos, ser intenso e decisivo.
Exato, Felipe. Felipe está correto. Exatamente. Por isso que eu não bati palma para desempenho contra o CSA. Veja só, jogo em casa, nem precisa bola trabalhada, como o Náutico fez hoje no primeiro tempo. É pressão, é volume de jogo, é jogadores no ataque, é intensidade, até chegar o gol. O gol tem que sair, meu amigo. O gol tem que sair empurrando a bola para dentro do gol. Eu acho que o Náutico fez pouco contra o CSA. Deveria ter feito mais. Porque se tivesse feito o suficiente, tinha chegado algum gol. Ah, mas acontece da bola nunca entrar. Porra, mas já são 3 jogos nessa, né? Não é o primeiro jogo que vacila nos aflitos. Teve o jogo do Manaus, essa suposta bola não entrou. Teve o jogo do Remo. Lá atrás tinha tido o jogo do América do Natal. Teve o jogo do... o do CSA. Então, pô, é uma coisa que vem se repetindo. Então não está produzindo o suficiente. O Paysandu, diante do Náutico, que para mim se mostrou mais tímido do que o Paysandu, ele fez isso acho que é Felipe Sampaio acabou de dizer, e chegou a 4 gols. O primeiro, o cara chutou, a bola desviou e entrou. Pô. Golaço. Golaço do time que está jogando em casa com o estádio lotado. É isso. Depois começou a cruzar a bola na área e toma gol de cabeça. E está corretíssimo. Corretíssimo, é assim que se trabalha.
Temos aqui Matheus Florencio. A sua situação com o Marchioli parece muito com a situação de Conceição no Santa. Quando demitiram já era muito tarde. Confusão nos vestiários, péssimo futebol, incompetência da diretoria. Paulo Lima mandou R$1. Temos aqui o Gabriel, mandou 10 e disse: é preciso tomar de volta o Náutico desses abutres.
destruíram o Dia dos Pais, Alvirrubros estão acabando com a valuation. Estão acabando com a valuation, com certeza. É, César mandou 20 e disse: vocês têm estatística de quantas vezes na história o Náutico perdeu depois de fazer 2-0? Difícil ter esse número agora. É, Timbu Justiceiro, então o Náutico tem que investir mais em treinador, porque o salário de um Marchiori deve ser razoavelmente inferior ao salário de um Hélio. É, pior que nem é, viu? É salário alto.
Não essas coisas todas, não.
Vitor Mandeira mandou 5 e disse: Atos, antes dos jogos decisivos, você falava que o que importava era a segunda fase, como se fosse outro campeonato. E agora? O Náutico estaria classificado com os pés nas costas.
Não entendi.
Também não consegui entender muito bem, não. Antes do jogo decisivo, você falava que o que importava era a segunda fase, como se fosse outro campeonato. É como se, por exemplo, como se ele estivesse dizendo que você ignorou a primeira fase. É porque em tese...
Mas veja. Era obrigação do Náutico classificar.
Exato.
Era obrigação do Náutico classificar, pô.
As coisas estão dizendo agora na reta final.
É feito o Roberto quer dizer, vocês não estavam desesperados há 8 rodadas. Mas há 8 rodadas o Náutico estava ali no G8 e tal. O Náutico, mais da metade do campeonato, passou no G8, pô. Agora, a gente ia adivinhar que o treinador ia começar a errar a substituição, a errar a escalação, a brigar com o Souza fazer confusão. Porra, é um cenário completamente atípico, pô. Aí querer que a gente preveja isso também é demais, né?
Olha, Tarcísio Albuquerque, Náutico era para ser líder com folga hoje. Daniel Azinha, a questão é só a camisa que está pequena demais. E Guilherme Rocha mandou aqui um superchat dizendo o seguinte: desculpa, não sabia. Corrigindo, Atos e Souza avisaram, sendo Atos o primeiro.
Obrigado, Guilherme. Guilherme é muito atencioso. Ainda fez essa correção para me ajudar aí, para dar uma moral.
E foi feito. Mas, mesmo. Mas, Robert,
ainda exemplificando o que tu acabaste de falar, como é que eu vou prever que o Náutico vai botar 2-0 e vai tomar uma virada de 4-2, porra? Veja só, se o Náutico vence o jogo hoje, gente, o Náutico tá classificado com 2 rodadas de antecipação, é que tá tudo muito no limite, porra. Meu irmão, o Náutico chegou lá na Curuzu, botou 2-0 com autonomia. O gol do Paysandu no primeiro tempo, gente, foi um aborto, o cara chutou a bola, aliviou e entrou. Agora, no segundo tempo, foi um massacre. Como é que eu vou ficar prevendo massacre de o time desligar o motor? O Náutico desligou o motor no segundo tempo. Agora, tem que identificar. Porque tem que identificar para o próximo jogo, porque daqui a pouco já não adianta mais identificar porcaria nenhuma. E por que foi que esse motor foi desligado, velho? Foi a postura do time? Foi algo pedido pelo treinador? Por que que começou o segundo tempo e já começou fazendo cera? Veja.
Desde o primeiro tava, né? Desde o primeiro tava.
O time do Paysandu, o gol do Paysandu, eu não dou moral nenhuma para aquele gol. Porque foi um gol. O que acontece, velho? É de acaso. Jogar a bola mesmo, não foi no momento do gol que o Paysandu, assim, eu vi algumas pessoas falando, foi no momento da parada técnica, e colocando o gol no momento que o Paysandu tomou a rédea do jogo, eu discordo. Eu acho que o Paysandu tomou a rédea do jogo nos acréscimos. Nos acréscimos, foi um acréscimo longo, 8 minutos, se não me engano. Nos acréscimos foi que o Paysandu tomou a rédea do jogo. E realmente, foi um spoilerzinho do que ia ser no segundo tempo. E o segundo tempo foi um massacre. O Náutico foi dar um chute em gol no segundo tempo. Salvo engano, já estava 4-2 já.
Já. No jogo. Só para voltar rapidamente pro jogo aqui, que um pouco do jogo, que a gente falou aqui no pré-jogo, da questão do banco de reserva, né? De falta de opção pro ataque. Ele só levou o Thiaguinho. Nem colocou o Thiaguinho. Não levou o Calma Maranhão. Então, assim, o banco, e até Paulo Lima comentou aqui, ele tinha falado, o banco foi muito mal montado para esse jogo, eu concordo que foi mal montado, porque até no 3-2 já precisava de uma opção ofensiva. E não aconteceu, não veio essa opção ofensiva. Veio o Souza, que eu acho que ajudaria a bola a chegar ao ataque, mas não era mais um homem ali para ficar na frente. E aí, o debate hoje vai ser, pô, derruba Marchiori ou não derruba Marchiori. Veja, pode derrubar, mas também se não derrubar, eu não sei o que eu faria. Eu não sei, se eu estivesse lá dentro, eu não sabia o que eu faria. Porque, veja, pode fazer feito Santa Cruz, feito Felipe Conceição, derrubar com dois jogos e não dar certo, faltando dois jogos. Pode ser que Marquinhos consiga classificar, tire um ponto de lá e ganhe do Brusque e ganhe. Mas, não sei, assim, faltam dois jogos.
Eu acho muito difícil. Olha, eu dei opinião, desculpa de interromper, Cláudio, eu dei opinião após o jogo do CSA. Porque era uma janela muito curta que o Náutico tinha. Uma janela curtíssima para conseguir essa troca do treinador. Não era algo fácil de se fazer. Não era algo fácil, era uma janela curta. Mas após esse jogo do Paysandu, não dá mais, velho. A janela fechou. A gente vai ter que se apegar ao primeiro tempo, gente. a gente vai ter que se apegar ao primeiro tempo. Agora, tem uma outra parte que não dá para se apegar, que é as teimosias do treinador. Por que, que ele tem que manter o Vitor Ferraz em campo? Porque se ele quer entrar com o Diego na lateral, por que não saca o Vitor Ferraz? Por que insistiu com o Vitor Ferraz jogando de zagueiro? Por que não entrar com o Joécio? A questão da postura no segundo tempo. Para que ter aquela postura onde o Náutico com a bola no pé era tão dominante? Veja só, se o Náutico tivesse chegado aos 2-0 com duas bolas de escanteio, beleza. O time é limitado, o time não consegue jogar a bola e só resta se defender mesmo. Mas não era o caso, velho. Não era o caso. O Náutico conseguia tete a tete com o Paysandu, o Náutico conseguia jogar, velho. Se o Paysandu deixou espaço no primeiro tempo, imagina o quanto ele não deixou no segundo. Só que o Náutico em nenhum momento pensou em trabalhar esse espaço. Porque o Náutico não saiu dentro da sua própria área, pô. Por que que isso acontece? É o treinador que já colocou essa postura no intervalo? Então, é isso que... Aí eu também não sei se tem como corrigir para um jogo. Não sei se o treinador ele aceita essa interferência no trabalho dele. Ele não sei se ele aceita essa crítica ao trabalho dele. Não sei se o departamento de futebol tem capacidade de fazer essa crítica, porque teve outros momentos que o departamento deveria intervir. Eu acho que sacar a Mangabeira do time, um departamento de futebol tem que intervir. Eu, assim, tem muita gente que tem a opinião que o treinador tem toda a liberdade de fazer escolhas. Eu acho que não tem. Eu acho que se o treinador tiver um nome suficiente, beleza. Se ele for Abel Ferreira, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele for Guardiola, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele for Klopp, ele faz o que ele quiser. Agora, se ele for Fernando Marchiori, eu acho que o departamento de futebol deve ficar ligado, velho. Deve ficar ligado. Ah, tá trabalhando com o Vitor Ferraz de zagueiro? Por que, meu caro Fer Marchiori?
Pardalzinho.
Pardalzinho. Por que é que você tá colocando o Vitor Ferraz de zagueiro? Ah, não, é por causa da saída de bola. Me mostra esse jogo todinho. Primeiro tempo, todinho contra o Paysandu. Vamos pegar o momento que foi bem. Me mostre aonde o Vitor Ferraz interferiu nesse bom jogo do Náutico. Em nenhum momento. Então, pra que você vai colocar o Vitor Ferraz de zagueiro? Ah, é porque ele é líder do elenco, eu já tirei o Souza, que era líder também, eu tô com medo. Ah, então, velho. Então você não tem condição de treinar o Clube Náutico Caparibe, não. Siga sua vida e vai embora.
Eu queria fazer um... Ah, pode ir, Marcelo.
E disse, Náutico abdicou de jogar cedo demais. Esse técnico parece que não tem fome. Gana, tesão, ímpeto. É exatamente isso.
Ainda tem, né? Vai falando aí. Quando acabar com
o Tarcísio Albuquerque mandou 27,90, grande Tarcísio. E disse, se o treinador ficar, pergunta se ele não quer dar uma entrevista aqui no Pibucast para ver o que ele tem a dizer. É, a gente tentou trazer o Marchiori na contratação do Marchiori, mas a direção do Náutico decidiu esperar e esse momento nunca chegou e acabou que ele nunca viu da entrevista.
E eu nem quero me ouvir, mas só para dizer assim, talvez eu esteja antecipando um discurso daqui, que eu vá falar daqui a 15 dias, mas hoje, obviamente, o Náutico tem um sério risco de não classificar, está no oitavo lugar agora, vou torcer para classificar, até porque como torcedor, é ruim para o Tibucast, é ruim para mim como torcedor, 4 meses de férias. Agora, se o Náutico não classificar, e hoje a gente está na penúltima rodada, com risco de não classificar, se não classificar, deixa eu ver quando vai ser a última rodada, vai ser dia 26, né? Dia 26 de agosto, 4 da tarde, Náutico São Bernardo. Se o Náutico não classificar, no dia 27, é para sair todo mundo do Náutico, todo mundo.
Tem que antecipar
a eleição. De hoje sair para nunca mais passar na frente dos aflitos. Luiz Felipe, Rodolfo, Cartacho, Marchiori, quase todo o elenco. Eu zerava o clube. Porque seria talvez a maior vergonha da história do Náutico não classificar para uma segunda fase da Série C. Seria e pode ser a maior vergonha do Náutico. É coisa para derrubar o clube todo.
Zerar o clube. Tem Souza, viu? Tem Souza.
Zera todo mundo. Botava ele pra justiça. Sabe aquele meme do Rubro Negro que diz: se minha mãe tiver na sede é pra apanhar, se minha mãe tivesse no CT do Náutico, seria demitida também. Todo mundo, era pra cair todo mundo. Todo mundo, é isso que eu tô dizendo. Todo mundo. Se o Náutico for eliminado, não pode ficar um serviço. O único só que pode ficar é Cook. É o único ali. O resto eu mandava todo mundo embora. Todo mundo, até os cavalos do CT tem que mandar embora.
Tec Proteção Veicular é uma associação que vai trazer toda a proteção para o seu carro, moto, ônibus ou caminhão. A Tec vai auxiliar nessa cobertura contra roubo, furto, fenômenos da natureza, com assistência 24 horas em todo o território nacional. A Tec também possui bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo, sem nenhum custo adicional. O telefone, o WhatsApp, 999-653506. E aí você pode no WhatsApp fazer a sua cotação. Quando fechar, fala que foi via TimbuCast, porque você vai ter adesão gratuita, inclusive todos que falarem que foi via TimbuCast, além da adesão gratuita, vão ter a primeira mensalidade grátis, tá legal? Um mês de agosto, mês do Dia dos Pais, apesar do Náutico acabar com ele, mas a Tec manda essa promoção boa para você. E se for membro do canal, os meses seguintes você tem 10% de desconto. Tudo isso Renato, com a Tec, parceiros aqui do nosso canal.
Oi. Desculpa ter interrompido o final do comercial aí, mas... eu esqueci de falar também do conselho. Era para cair todos os conselheiros. Presidente do conselho, vice-presidente, o conselho todo. Veja o que eu tô dizendo. Era para cair todo mundo. Se tivesse alguém do TimbuCast, dá dentro, caía todo mundo. Porque, e veja, porque o conselho ontem tava lá. Reuniãozinha no CT, inaugurando placa. Parecia coisa de prefeito de interior, que inaugura pedaço de placa, pedaço de ponte, pedaço... Assim,
Parecia aquele negócio, o meme,
tá acontecendo nada, o time se lascando na Série C, correndo risco, a turma inaugurando placa, aplaudindo, pedra fundamental, mas, porra,
é o filme, Cláudio, é Harry Potter e a Pedra Fundamental.
Exatamente, Diógenes Braga e a Pedra Fundamental, com estrelando o Alexandre Carneiro.
Aceitamos com passividade que há certas derrotas, tipo a contra o Manaus, era para termos gritado exigindo outra postura do time e da direção de futebol, tá aí o resultado.
Olha, o Jorge Siqueira mandou aqui, ó. Vocês ainda estão sonhando com classificação? Acorde. Veja só, ninguém está falando em sonho aqui. O torcedor, ele pode escolher sonhar em qualquer situação que se precise de um objetivo e ainda tem possibilidade. Agora, o Náutico tem um jogo a se fazer. Ou você quer o quê? Que o Náutico manda o sub-20 para o jogo contra o Brusque? Acho que não é o caso, né? O Náutico tem um jogo, dois jogos a fazer. Aonde... Se o Náutico vencer os dois jogos, o Náutico classifica. Tem muita dificuldade para isso acontecer? Óbvio que tem. Então, em nenhum momento eu estou pensando em sonho, em raça, vamos lá, vamos conseguir isso. Eu estou aqui para observar o que vai acontecer. Sou torcedor do Náutico, assisto todo o jogo, eu vou assistir o jogo, sabendo que se o Náutico vencer, vai para casa pensando em uma vitória simples. Então o Náutico tem jogo a fazer. E tem a obrigação de jogar competindo, velho. Eu acho que competiu hoje, no segundo tempo, desligou o motor, e o Náutico vai ter que competir contra o Brusque para poder tentar esse objetivo difícil, que agora se tornou muito difícil. Agora não é questão de sonho, porque se fosse sonho mesmo, algo muito distante, bota o limite. Não é o caso.
Veja, torcer eu vou torcer. Agora acreditar, Cláudio, tu acredita, eu hoje, domingo após o jogo, eu não tô acreditando na classificação. Pode ser que amanhã eu volte a ter esperança. Mas sábado que vem eu vou torcer, última rodada, se tiver chance, eu vou torcer. Mas se eu apostar R$10 na minha carteira aqui, não aposto no Náutico, porque é um time que não tem regularidade, que é um time que tem 45 minutos bons, 45 ruins, tem sido assim nos últimos jogos. Em alguns jogos deu certo, em outros. Por exemplo, contra o Operário foi bom porque pontuou fora, contra o CSA foi ruim porque empatou em casa, hoje foi ruim porque tomou a virada da forma que tomou. Então, assim, cada um acredita o que quiser. Eu torcer, eu vou torcer. Agora, acreditar, hoje, eu não acredito não. Só queria mandar um abraço rapidinho, Renato. Fernando Holanda Cavalcante, ele mandou aqui a foto dele com a filha dele que nasceu agora há pouco, pediu para mandar um abraço para ela, Helena. Infelizmente, o Náutico deve ter atrapalhado o dia dos pais dele, primeiro dia dos pais dele, né? Acredito que tenha sido o primeiro dia dos pais, não sei. Vamos dar um abraço para ele e para a Helena e torcer para que ela tenha mais. Ela ajude e tenha mais sorte nos próximos jogos, porque a coitada não merecia nascer e já observar um fundo desse do Náutico, não. Mas é assim mesmo. A torcedor do Náutico já nasce sofrendo, infelizmente.
Meu velho. Já caímos para nono lugar, tá? Só por esse empate momentâneo do São José com o Figueirense. A gente já tá fora do G8. O Náutico empate já entrou.
Empate é muito bom. E aceite um empate. Eu assinava esse empate do São José agora. Tarcísio Albuquerque.
Alguém já ouviu a coletiva de Marchiori? Porque ele está dizendo aqui que... Eu estou vendo os comentários, né? O pessoal dizendo aqui que o time... Ele disse que o time fez tudo o contrário do que ele alertou no segundo tempo. Está transferindo a responsabilidade. Eu não ouvi a coletiva, então não vou tecer...
Mas veja, ele também fez tudo que ao contrário do que todo mundo esperava. Ou ele queria que o time fizesse certo, ele botando Eduardo no lugar de Ribamar. deixando o Villeiro 90 minutos em campo. Aí também, meu amigo, é um pouquinho de autocrítica, né? De beleza, o time realmente não correspondeu. E ele fez o quê? Em vez de ajudar, ele piorou completamente. Tomou um nó de L dos Anjos, que até hoje foi dois nós daquele que não consegue nem desatar. Até agora ele não sabe onde está. Deve estar achando que está em Manaus, não em Belém.
O nosso querido Tarcísio mandou aqui 27,90 e disse, pela postura do primeiro tempo, eu acredito ainda. E se vencer ou empatar com o Brusque, chegar nos aflitos e for eliminado, os aflitos vão abaixo. É o que resta para o torcedor. Veja só, eu sei que no final das contas, muito torcedor, ele vai assistir o jogo, eu estou errado. Ou vai desligar agora, não vai nem ver o jogo. Acho que na prática acaba vendo. Tá na raiva, tá no ódio agora, o jogo acabou de acabar, então ele não vai estar nem pensando no que ele vai estar fazendo no final de semana que vem. Mas na prática a gente sabe, vai assistir o jogo, vai sofrer. E esse é pegar o primeiro tempo, velho. Como eu disse, eu acho que o treinador não vai cair. Eu não mudaria. Eu disse isso na segunda-feira passada. A janela para se abrir já era curta e eu até aceitaria opiniões divergentes da minha de quando pedi a mudança do treinador após o jogo do CSA. Eu acho que as opiniões que divergissem da minha eram opiniões ok. Eram opiniões ok. Era uma janela muito curta. Não pegou. Agora, não dá mais. A não ser, velho, que o próprio Dalpozo ligue agora e diga, olha, eu vou aí salvar esse time aí. Aí, beleza, ele vai chegar amanhã de manhã, aí talvez dê, mas isso não vai acontecer, velho. Não vai acontecer. Ninguém sabe se
Dalpozo quer. Dalpozo tá vendo essa coisa chamada bomba chia. Gente, olha, a lógica é a seguinte. Dá pra gente fazer um comparativo com o Santa Cruz, por exemplo. Quando o Felipe Conceição caiu fora, faltavam 3 jogos. Aí, não, vamos trazer Evaristo Pisa. Trouxeram. Não iria vir ninguém superior para o Náutico, não, para 2 partidas, não, gente. Sem uma garantia de classificação, não. Com um time repleto de deficiências. Ninguém, quem é que vai querer pegar essa bomba chiando para o clube? Quem é que vai querer pegar? Ah, Renato, mas o Náutico tem uma chance considerável de se classificar se conseguir uma vitória e um empate. Mesmo assim, gente, é um risco muito grande para um currículo de qualquer técnico. Aí chega agora, o técnico vem, não, mas aí o meu projeto é para até para mais de um ano, mesmo que acabe não subindo. São 3 meses, setembro, outubro, novembro, sem atuar. 3 meses fora de mercado, 3 meses num clube que pode entrar numa espiral de crise financeira, porque não vai ter renda, não vai ter nada. Então, assim, para um técnico aceitar uma bomba dessas, para mim, esse foi um técnico muito abaixo. Então, velho.
E outra coisa, qualquer técnico que chegar, a primeira coisa é pegar, chamar a Souza e dizer, a 10 é tua e tu bota o time. É isso que vai acontecer na prática, eu não sei se isso é o melhor pro Náutico, não. Olha, eu vou dar uma olhada.
Só para dizer que. Nem a diretoria, eu aposto que nem a diretoria, sabe? A gente tá discutindo aqui, demitiria, não demitiria. Talvez a diretoria esteja nesse momento, tendo esse exato debate que a gente tá tendo aqui, sem saber o que fazer, porque é uma situação difícil. O cara vai fazer, bicho, e agora? Vai trazer quem? O padre vai querer? Eu acho que não vai querer. O cara hoje tem um mercado de Série B. Por que ele viria pegar uma bomba dessa? E aí vai trazer quem? Beleza, traz Roberto Fernandes. Aí é você apostando no sobrenatural de Almeida, porque nem Roberto Fernandes, o histórico dele recente, não é de bons trabalhos. Evaristo Pisa também, feito o Santo inventou, difícil.
Mas é isso. Mas aí é que tá. Essa discussão deveria ter tido após o jogo do Paysandu e teve outra oportunidade de ser feito durante a confusão que teve. Se o Náutico, após o jogo do Paysandu, disse vamos manter o treinador, vou repetir, era janela curta. Aí depois da confusão, decidiu manter de novo, trocar agora, velho. O jogo era difícil contra o Paysandu, porra. Ou ninguém da diretoria trabalhou com a possibilidade de um Náutico perder do Paysandu, que era o resultado mais provável, na verdade. O Paysandu era favorito para vencer o jogo. Então, desculpa, velho. É fazer errado uma vez, fazer errado de novo no meio da semana e fazer errado agora de novo. Tipo, é erro. E acha que isso no final vai dar certo?
Não. Diógenes Braga, meu amigo, ele erra no erro.
Olha, isso aí, não me surpreendam. Eu vou dar uma moral pro Júnior Pereira aqui. Ele perguntou, ainda existe clima para ter Macchioli como treinador? Júnior, eu acho que não é nem questão de clima, é questão de que o Náutico não tem muita opção. Tanto é que ele botou o time contra o Paysandu, porque o Náutico não ia ter ninguém nem para assinar a ata como treinador. O Náutico não ia ter ninguém na área técnica, sabe? Porque o Otávio foi demitido, era o único que estava ali que tinha o curso da CBF que você pode virar treinador. Então o Náutico não ia ter ninguém. Não ia dar tempo de contratar ninguém na quinta-feira para botar o time do domingo. E o Náutico se viu sem opção. Por isso que Marchioli continuou e eu acho que ainda continua sem opção. Visto que não vai querer ninguém deixar ele vir. Mas eu tô com moral porque ele tá no Facebook.
São poucos lá.
É, tem que ser muito guerreiro. Inclusive, a gente passou um bom tempo deslogado no Facebook, a live não estava indo para lá. Aí a gente voltou agora recentemente, e o guerreiro do Júnior Pereira está lá vendo a live no Facebook.
Vou repetir o que eu disse no início. Assim, eu não tô, né, quem quiser demitir, demita Marchiori. Mas se Marchiori foi demitido hoje, não é por falta de clima ou falta de perder o grupo, não. São escolhas técnicas e táticas. Os erros dele estão sendo técnicos e táticos. Hoje, eu não vejo falta de vontade do time. O time podia ter feito 3-0, pô. Um time que quer derrubar treinador, não faz 3-0. Um time que quer derrubar treinador, toma 3 da Aparecidense. Apanha para um time pequeno. Não faz 3-0 no Paysandu lá na Curuzu, não, pô. 2-0 podendo fazer o terceiro. Então, assim, se ele cair, e eu acho que há motivos para cair, serão motivos técnicos e táticos de muitas escolhas equivocadas.
E Marchioli tem muita coisa boa, pô. É visível. Tem muita coisa boa, só que tem muita coisa ruim junto. Eu acho Marchioli mais treinador do que Dado Cavalcante, por exemplo. Eu não consegui ver nesse trabalho de Dado Cavalcante, a não ser uma condução ok em um momento conturbado, um momento difícil de criação de elenco. Eu acho que os três primeiros meses eu dou um mérito para Dado Cavalcante, porque ali era muito difícil trabalhar daquela forma ali, com o elenco sendo formado, mas depois eu não consegui ver nada de positivo no trabalho de Dado Cavalcante. No de Marchiori eu vejo, mas o problema é que a gente vê as gigantescas decisões ruins que ele toma também, velho. Tipo, é muito grande. Não é uma coisa que a gente vê o time desempenhando mal e diz, ah, ele fez alguma coisa errada. Não sei nem o que foi, mas ele fez alguma coisa errada. Não. É tipo, Vitor Ferraz jogando de zagueiro. Tossati jogando de lateral. Souza jogando de atacante. Tipo, são coisas monstruosas.
Teve jogo que ele jogou com um zagueiro só, né? Ele jogou com três zagueiros, mas um de origem só. Aí depois terminou sem zagueiro de origem. É uma salada de fruta.
Ele acaba sabotando ele mesmo. Eu acho que o Marchioli, talvez ele seria um bom auxiliar técnico. Ou ele precise de um bom auxiliar técnico para poder fazer algum complemento. Porque tá faltando, sabe? Tá faltando. Ele tem coisa boa, mas tem coisas muito ruins. Aí o trabalho fica ruim.
É exatamente isso. Eu coloquei isso no Twitter, dizendo que ele atrapalhou o rendimento do clube, do time em campo, e atrapalhou a classificação do Náutico. É inacreditável como veja, Marchioli, o melhor momento de Marchioli no Náutico foi quando ele fez o simples, assim que ele chegou. Quando ele fez o simples, o time ganhou do Pouso Alegre, teve duas vitórias, um empate, aí ele começou a querer mexer, inventar demais. Toda vez, quando ele faz o simples, o time começa a bem, aí ele começa a mexer demais. Assim, eu sei que a estratégia é de acordo com o próximo adversário, tá? Mas em alguns momentos, um pouco de simplicidade. Porque o futebol não é tão complicado, não. O futebol não é tão complicado. Pra ele querer ser o inventor da roda todo jogo.
Olha a mensagem do Jorge Ben. Larguei. Estou fora. Mesmo
por sinal. Já que ele tá muito triste aí, a mensagem é pesada. Deixa eu elogiar o nome dele. Belo nome, viu?
Homenagem. Veja só. Ele diz o seguinte. Tenho 55 e não preciso mais disso, nem tenho saúde. Passei raiva demais hoje. Minha família se assustou, me mandou parar. Sou muito passional. Obrigado, Diógenes e Edno, miseráveis. Eu não preciso tecer nenhum comentário sobre esse desabafo muito sincero do Jorge. É um desabafo muito sincero. E veja, Jorge, o cara mandou 25 aqui, desse time medíocre, não merece subir. Tem mais aí, Atos?
Se eu encontrar, eu boto.
Tá, esse comentário de Jorge aí, ele é a tradução de quem não aguenta mais. É a tradução de quem não aguenta mais observar tanto erro, tanta falha e, caminhando junto, tanta empáfia. Tanto achismo de que é o revolucionário que está dando certo, que está acima do bem e do mal, enquanto isso as coisas vão acontecendo. E essa é a diretoria do Náutico, veja... Eu disse na segunda-feira que, depois daquela renovação de Souza ter sido publicada, por mim todo mundo caía. Todo mundo poderia ir embora. Mesmo que o Náutico suba de divisão, hoje até para classificar é difícil, né? Quanto mais subir. Mas mesmo que suba de divisão, eu preciso repensar muito a continuidade de qualquer que seja a peça da direção. Porque, muito embora Atos esteja falando de que esse time foi muito prejudicado pelos técnicos, existem muitas limitações
Existe muito desequilíbrio
na composição do elenco. Deixa eu fazer um parênteses nesse teu comentário, já que tu retomasse essa opinião minha. Veja só, eu tenho essa opinião, mas ela não é algo gritante, não, gente. Ela é o detalhe. Porque, na verdade, tudo se trata de detalhe. O Náutico hoje tem 25 pontos, né? E tá em nono colocado. Se o Náutico tivesse 6 pontos a mais, já estava classificado, talvez, líder do campeonato. Veja, é detalhe, gente. Eu não estou querendo dizer que é uma coisa cabal de ter mudado o time da água para o vinho. Não é isso. É detalhe. Eu acho que se o Náutico tivesse tido um desempenho dos treinadores um pouco melhor, o Náutico teria 5, 6 pontos a mais, que hoje estaria brigando pela liderança, já classificado, estava tudo certo, pô. Pode continuar, Renato.
Eu tô vendo aqui, Marchiori fala. Renato, fala aí.
Só antes de tu entrar aí e puxar essa caixa do Marchiori, e queria que tu puxasse, mas só antes, fala aqui, assim, e beleza, Deus queira que a gente consiga duas vitórias agora e suba, mas quando subir, o torcedor não pode achar que a campeão do mundo, feito foi em 2019, não. Ali é um outro contexto, tem que ser uma comemoração crítica. É comemorar criticando e cobrando quem tem que ser cobrado. Porque nessa situação, da forma que o Náutico jogou a Série C, não é aceitável para a história do Náutico, para o contexto do Náutico, de tudo que envolve, que está envolvendo essa Série C.
Wagner e Renan Siqueira tomaram o terceiro amarelo e não jogam contra o Brusque.
Quem? Wagner foi o terceiro também, foi?
Foi.
Eu vi que estava uma dúvida sobre
o Anderson Wagner. Batista estava dizendo aqui.
Pariu, puta que pariu, viu?
Veja, Wagner é um desfalque. Renan, nem tanto, porque tem Diego Matos voltando aí. Mas Renan...
Essa de Wagner agora, velho.
Eu tô vendo aqui, segundo o gol, é o segundo amarelo dele. Não sei se ele tomou outro, mas...
Pelo jeito que ele se comportou quando tomou, eu desconfiei dessa possibilidade, viu? Ele lamentou muito.
Bronca, viu?
Mas é um goleiro que ele fez uma serinha, né? Então ele tava, tinha que saber que era passivo tomar esse amarelo. Esse xingamento é muito pernambucano aí do chefe. É foda.
Lê, Renato.
Náutico é um time de rapariga.
Eu confirmei aqui, Wagner tomou amarelo também. Wagner tomou amarelo mesmo. Não também, tomou amarelo.
Não, ele tinha tomado. Não, isso aí eu vi, mas não
o terceiro.
Ó, gol do Figueirense.
Eu não vou nem comemorar.
É um resultado gigante, viu?
Tá em quanto tempo o jogo?
Primeiro tempo ainda. Eu sou de 7 horas.
Puxa, 23 minutos. Tarcísio mandou 5. E disse, o certo a se fazer agora é ligar para dar o posto para ver se ele aceita antes de demitir o atual treinador.
Ele aceita não.
Gus Barbosa, quando perdeu o terceiro gol, sabia que ia perder, infelizmente, só celebra quando acaba. Vitória subiu assim, mas tem que mudar de técnico para mudar a atitude. Nem o ponta que estavam vendo se iam trazer, trouxeram, não fizeram nada.
Agora não tem que trazer mais, né? Vai trazer para vir jogar.
Corre o risco de cometer uma irresponsabilidade financeira, né? Agora. Porque trazer para jogar um, dois jogos, só um jogo.
Mais do que renovar com o Souza?
Não, dificilmente. Não, eu concordo. Seria mais uma.
Eu tenho tanta coisa para falar, muito em relação a Souza, mas eu não quero atropelar, velho. Eu quero que o Náutico decida a vida dele. Para poder comentar sobre Souza, comentar sobre diretor, comentar sobre presidente. Por isso que eu disse, eu hoje vou ficar só esperando o jogo do Brusque, velho. Não adianta a gente atropelar. A gente tem 4 meses para falar sobre isso tudinho. Não adianta hoje a gente atropelar. Até porque não tem nada acontecendo que não tenha sido avisado ou que não tenha sido lamentado. Porque, na verdade, o erro maior, o erro mor de tudo isso que a gente está vivendo é o abaixamento, pô. Não era para ter sido rebaixado. Hoje em dia tá muito difícil subir de divisão, pô. Não só, assim, antigamente a Série B para a Série A, que sempre foi com muita dificuldade. Hoje em dia todas. A Série D é pior ainda. É pior ainda. É mais fácil subir da C
para B.
Da D para C. Bem bom. O Náutico cair para a Série D. Vocês estão pensando, o Náutico cair para a Série D é automático. Só. Não sobe não, tá? Porra, dificuldade, velho. Não era para ter caído.
Vamos encerrar, gente?
Bora encerrar?
Hoje não tem muito o que falar, não. É esperar o que, é que vai acontecer agora. Porque o jogo foi isso aí que a gente viu.
Dá o troféu cupo pra Berguinho aí.
Troféu cupo pra Berguinho, o troféu deu ruim pra Vigiero, Marchiori.
Ah, eu não tô. Vigiero não fez nada, mas chegar num jogo como esse e dar o troféu deu ruim pra Vigiero. Eu prefiro
o que falta de inteligência, às vezes, em Vigiero com a bola no pé, faltou em Marchiori hoje pra deixar ele 90 minutos em campo. E olha que eu sou, assim, um dos caras que mais defende de Vigiero, que acho no custo-benefício, mas também não vou brigar, porque tem gente que briga contra a imagem, contra o que tá vendo, né? Por exemplo, pra defender Souza. Como é hoje, cara, com Souza seria diferente. Não seria, você tá brigando. O meio campo do Náutico não foi o problema do Náutico hoje. O problema do Náutico foi o treinador, Vigiero 90 minutos em campo, jogando, errando tudo. O Náutico poderia ter feito um 5-0 no primeiro tempo se o Vigiero tivesse errado tanto contra-ataque. Aí o treinador, o que é que faz? Tira Berguinho, tira Ribamar. O cara que fez dois gols, e Ribamar, que era o cara que tava segurando o zagueiro e... Pô, Ribamar deu assistência, tava sendo pivô, distribuindo o jogo pro lado o tempo todo, e o cara sai pra entrar Eduardo, pô. É inacreditável. O que o Marcão fez hoje foi inacreditável.
Essa de Eduardo no lugar de Ribamar foi a maior bizarrice que eu já vi.
É, deixa o deu ruim pra Marchiori mesmo. Cara ganhando de 2-0, velho. Olha.
Não, tudo dele. E ele disse na coletiva que, culpando o jogador, dizendo que o jogador não pode tomar tudo errado, sei o quê, velho. Não existe. Ele tem que ter autocrítica no mínimo aí.
O último gol foi o de Bota Kevin, foi?
O terceiro, não. O segundo
foi da virada.
O segundo foi de Kevin.
Tem certeza, não foi de Mário Sérgio?
Tenho. Foi o segundo que foi de Kevin, foi o gol de cabeça. O terceiro foi o chute de fora da área e o quarto foi aquela bola cruzada rasteira.
Eu acho que foi o de Mário Sérgio. Eu não tô lembrando se foi de Mário Sérgio ou foi de Kevin. Foi um que, meu irmão, tinha três jogadores do Náutico, velho. Três jogadores do Náutico. Nenhum dos três foi tentar abafar o cruzamento. Deixou o cara cruzar, pô. É, cara, tipo, isso não é nem futebol
profissional. Teve gol de Mário Sérgio, não, viu?
Oi?
Teve gol de Mário Sérgio, foi?
Teve, pô.
O de Kevin foi o segundo. Tô abrindo o tempo real. O terceiro foi de Vinícius Leite, chute fora da área. E o quarto foi Roger, não? Foi Roger, então... não teve gol de Mário Sérgio, não.
Então foi o de Kevin. É, o gol de Kevin... lembrei agora, tá certo. O Psyche tinha dois gols de cabeça no segundo tempo, foi só um. Foi o de Kevin. Gente, olha o gol de Kevin, velho. Tem três jogadores do Náutico. Os três, um meio que tomba no outro e deixa o cara cruzar. Gente, isso não é futebol profissional, velho. Isso não é futebol profissional. Se tiver um jogador, veja só, se tivesse um mano a mano, esse jogador teria que ter impedido o cruzamento. Se tivesse dois, tá perfeito. Você tem um jogador pra ir pra cima e você tem um na sobra. Tem que impedir o cruzamento. Gente, tinha três, porra. Nenhum dos três conseguiu impedir o cruzamento. Na verdade, eles ficaram olhando, deixaram cruzar.
Eu tava revendo um lance aqui, eu não sei se é Elton que não pula, ou se é Denilson. Não, Denilson tá mais à frente. Mas assim,
outro São José. Tem
um lance. Não, esquece aí, pô. Tá em oitavo agora, em nono, é óbvio que muda pela classificação, mas... a chance do Náutico levar fundo pelos dois últimos jogos é grande. Mas teve um lance que eu tava vendo o jogo pelo Gote e o comentarista até alertou. Vitor Ferraz não pode estar marcando o Nicolas Careca. Pô. Olha a diferença de altura. Pô. Oi. E no lance,
oi.
É com o Vitor Ferraz também, o de Kevin, mas até que eles têm uma altura ali ok. Mas tem outro no meio, aí eu não consegui identificar. Que é justamente esses três que Atos está falando que olha. Não dá, pô. É erro básico, assim. E veja, e se Vitor Ferraz tá marcando o Nicolas Careca, isso aí é definido antes do jogo. Antes do jogo, o treinador fica uma coisa, um papel no vestiário preso. Quem já viu um vestiário sabe que tem isso aqui. Bola parada, fulaninho bate. Na bola parada defensiva, tal joga. Se for marcação individual, fulaninho fica aqui, fulaninho fica aqui. Se for pro zona, cada um tem um posicionamento. Mas se for pro zona, é um erro deixar Vitor Ferraz em Nicolas Careca. Não aconteceu. Aconteceu com o Kevin. Mas não dá, pô. Você tira um da área e coloca outro mais estatura. Diego Ferreira tem mais estatura que o Vitor Ferraz. Ali é uma escolha bem equivocada de Marchiori.
Olha, o Léo Cavalcante mandou R$19,01. Foi bem específico aqui na quantidade. Ele disse, o dia dos pais estava perfeito até o jogo do Náutico. Larguei. Na verdade, há algum tempo, né? Se você tivesse ido olhar a tabela, esse jogo que o Náutico ia ter contra o Paysandu no dia dos pais... Já estava um pouco sacramentado que tinha uma tendência de ser um dia dos pais bem amargo para o torcedor do Náutico. Só se confirmou.
Tchau, Cláudio.
Valeu, Renato. Agora vamos mandar um abraço aqui para Vitor Araújo, grande pianista, que nos fez um convite aí para ir ao show dele. Vai fazer um show hoje com o Arnaldo Antunes, Teatro Guararapes, um grande músico.
Fernando Reis.
E tentar salvar a noite hoje, vendo um belo show, agradecer, mandar um abraço. Ele mora fora de Pernambuco há muito tempo, né? Vitor Araújo é um pianista que é um prodígio, né? Ele começou a tocar muito novo e ele sempre falou, e ele disse que mandou mensagem para a gente dizendo que a gente faz ele aproximar ao Náutico e tal. Não que às vezes o Náutico nem mereça tanto, mas ele deu muita moral pra gente, falou que tá sempre acompanhando e tal, e fez esse convite. Então vamos tentar salvar a noite, pelo menos com boa música hoje.
Deixa eu aproveitar aí antes de Atos falar, dizer só uma coisa: é que se o pessoal quiser um alento, entra no grupo free do Telegram, da Anonymous, Consultoria de Apostas Esportivas, tá aqui na nossa descrição do vídeo, porque lá você vai conseguir boas dicas de apostas no mercado de cantos, que é o mercado de escanteios. E é assim que a Anonymous, que é o nosso parceiro, trabalha. Eles fazem a consultoria de apostas esportivas voltadas para esse mercado de cantos, que é o mercado de escanteios, onde você pode receber as dicas e, claro, aumentar o rendimento, aumentar o valor da sua banca. Nos últimos 3 anos, a Anonymous conseguiu 100% de lucro sobre a banca em um mercado que a gente sabe que é um mercado de risco, que é um mercado de apostas, mas assim, Anonymous, com muito estudo, avaliação, estatística, estabelecimento de perfil das equipes, eles monitoram todos os campeonatos que ocorrem em todo o mundo. Você vai para o grupo free do Telegram, que está aqui com a descrição do nosso vídeo, e de lá você pode fazer o upgrade para o grupo premium, tudo isso com Anonymous, parceiros aqui do canal. Oi, Atos.
Não, eu queria reiterar o que o Cláudio disse. Infelizmente, a gente vai ter que falar isso numa live pesada como essa, né? Não dá nem para dedicar o Vitor Araújo essa live, porque essa live aqui tá pesada, com clima de velório por causa dessa derrota. Mas o Vitor Araújo, muito carinhoso, mandou uma mensagem pra gente, disse que é fã da gente, que acompanha a gente, que é muito na pegada, né? Tem até a turma no chat aqui que tá confirmando também, que é a turma que não mora em Recife, tem certa dificuldade para acompanhar o Náutico e o TimbuCast. Esse cordão umbilical, né, para você ficar mais ligado ao Náutico. E o Vitor Araújo, que eu até falei isso para ele, eu vi ao vivo, né, que o programa do Jô Soares não é ao vivo, mas eu estava assistindo o Jô Soares no dia que ele deu entrevista ao Jô Soares. Eu até fui recuperar o vídeo em 2007. Para quem nunca viu, é só colocar Vitor Araújo, pianista, Jô Soares, que você vai achar a entrevista do Vitor Araújo, que é pernambucano, é torcedor do Náutico, e hoje está com uma carreira muito sólida. Mês passado, correu a Europa fazendo show, está se apresentando junto com o Arnaldo Antunes, está no Teatro Guararapes, quem quiser uma... Apesar que ele está bem em cima da hora, né? Qual é a hora?
Vai começar daqui a pouco.
8:30.
Quem quiser aí um programa aí, no curto prazo, conseguir aí dar uma carreira aí, e para poder ver um bom show, nós temos aí o nosso querido Vitor Araújo se apresentando junto com o Arnaldo Antunes. Ótimo músico, ótimo pianista, torcedor do Náutico. E quem sabe um dia a gente não se encontra nos aflitos, a gente consegue fazer algo com mais calma, né? Porque o dia de hoje foi um pouco pesado.
Um abraço, pessoas.
Um abraço.